Abertas inscrições para contratos novos no FIES. O programa paga até 100% da mensalidade de faculdades particulares.
84% dos profissionais inscritos no Mais Médicos se apresentaram nos municípios. E até amanhã, quem tem registro profissional no Brasil pode se inscrever para a segunda chamada.
O programa do Imposto de Renda vai poder ser baixado a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março.
Garantia Safra atende 3 milhões e 700 mil agricultores em 4 anos.
Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Sanches e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Estudantes de faculdades e universidades particulares podem financiar de 50% a 100% da mensalidade por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
E as inscrições para novos contratos foram abertas hoje pela internet. O prazo vai até 30 de abril.
A estudante Karen Guedes de Sá, de 25 anos, se desdobra para conciliar os estudos e o cuidado com os filhos de 2 e 3 anos. Ela está no terceiro semestre do curso de letras, em uma universidade particular de Taguatinga, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Desempregada, Karen conta que só foi possível realizar o sonho de entrar na faculdade com o financiamento estudantil, o FIES.
Devido à circunstância do meu filho ser especial e eu ter que cuidar dele, eu ainda não posso trabalhar. Então, graças ao FIES, eu posso fazer a faculdade, né? Fazer meu curso, me formar e futuramente entrar, né? Num bom emprego e pagar. Posso realizar meu sonho de ser professora.
Karen está entre os mais de 730 mil estudantes que fizeram contrato com o FIES em 2014. Só nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão e 900 mil estudantes escolheram o financiamento estudantil para realizar o sonho de ter um diploma de curso superior. Nesse período, o investimento do governo federal no programa ultrapassou os 28 bilhões de reais. As inscrições para novos contratos do FIES já estão abertas. Para conseguir o financiamento, o aluno deve estar matriculado em curso superior que tenha obtido pelo menos nota 3 nas avaliações feitas pelo Ministério da Educação. Primeiro, ele precisa fazer um cadastro no sistema informatizado do FIES, no site sisfies.mec.gov.br. Em seguida, o estudante faz a inscrição informando os dados pessoais do curso e da instituição de ensino. A partir daí, ele tem 10 dias para validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, na própria instituição de ensino. Vencida esta fase, o aluno deve procurar o banco escolhido para formalizar a contratação do financiamento. A estudante Karen Guedes de Sá acredita que o diploma de ensino superior vai garantir um futuro melhor para ela e os filhos.
Eu vou poder seguir uma carreira profissional, vou poder ir atrás dos meus objetivos, vou poder dar uma vida melhor para os meus filhos, né?
As inscrições no FIES podem ser feitas até o dia 30 de abril. O telefone para tirar dúvidas é o 0800-61-61-61. Reportagem Luana Karen.
E a parcela de janeiro do Salário Educação já está disponível para municípios, estados e o Distrito Federal.
Os recursos chegam a mais de 1,5 bilhão de reais e foram repassados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
As verbas são usadas para financiar programas na educação básica pública. Os municípios, estados e o Distrito Federal são os responsáveis por aplicar o dinheiro, seja na construção, ampliação de escolas ou pagamento de professores, por exemplo.
Quer saber quanto a prefeitura da cidade onde você mora ou o governo do estado receberam de salário e educação? Acesse www.fnde.gov.br no link Liberação de Recursos.
A declaração do Imposto de Renda esse ano vai ter novidades. Uma delas é que os contribuintes vão poder salvar online sem precisar sair melhor, baixar para o computador, sem precisar baixar para o computador, dados da declaração para usar em outros dispositivos, como tablets e celulares, e não só aquele usado no preenchimento do documento.
O prazo para a entrega da declaração começa na próxima segunda-feira, dia 2 de março, quando o programa vai poder ser acessado.
Mas quem quiser adiantar o trabalho pode usar o serviço de rascunho da Receita Federal, já disponível na internet.
O programa para o preenchimento da declaração vai estar disponível na internet a partir das 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, 2 de março, mesmo dia em que a Receita Federal começa a receber as declarações. Os contribuintes que querem adiantar o preenchimento podem usar o sistema de rascunho lançado pela Receita para ser utilizado pela primeira vez neste ano, como explica o subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita, Carlos Roberto Ocaso.
No ano passado, a Receita Federal disponibilizou um dispositivo que permite que o contribuinte, ao longo do ano, antes da Receita Federal disponibilizar os aplicativos para o Imposto de Renda, que ele vai fazendo o preenchimento da sua declaração. Esse dispositivo é o rascunho da declaração, que vai facilitar muito o momento do preenchimento da declaração.
O rascunho está disponível online no site da Receita Federal para tablets, smartphones e computadores. Mas os contribuintes só podem fazer modificações no rascunho até o próximo domingo, dia 1º de março. Depois disso, não vai ser mais possível fazer mudanças no arquivo, apenas importá-lo para o programa gerador da declaração. Para este ano, a declaração vai poder ser feita online, no próprio site da Receita, sem necessidade de instalar programas. Mas nesse caso, é preciso uma certificação digital. De acordo com Carlos Roberto Ocaso, da Receita Federal, outra novidade é que os contribuintes podem salvar dados preenchidos na base de dados da Receita, para acessá-los depois.
Isso é muito importante porque na vida moderna os contribuintes têm informações em vários locais e a Receita Federal, atenta a isso, disponibilizou meios para que o contribuinte inicie a declaração por um dispositivo, faça o salvamento do arquivo em nuvem e depois recupere esse arquivo e finalize a declaração por um outro dispositivo.
O prazo para entrega das declarações vai até 30 de abril. O valor mínimo da multa por atraso na entrega é de R$ 165,45. Outros detalhes na página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E a Receita Federal também anunciou hoje mudanças na declaração de imposto de renda para profissionais liberais, como dentistas, médicos, psicólogos e advogados.
Segundo o subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita, Carlos Roberto Ocaso, esses profissionais vão precisar informar todo mês no Carnê Leão, a partir desse ano, o CPF dos pacientes ou clientes e o valor recebido.
Os profissionais liberais são obrigados, por lei, a mensalmente fazer o cálculo do carnê-leão. Quando ele vai fazer o cálculo do carnê-leão, ele tem que formar o rendimento discriminado por CPF, de quem fez o pagamento daquele rendimento. É uma iniciativa da Receita Federal que vai permitir uma maior quantidade de informações para fazer cruzamento com a declaração do imposto de renda preenchido pelo contribuinte.
Segundo a Receita, até agora, esses profissionais tinham que informar apenas o valor total recebido de pessoas físicas.
7,9.
3.304 profissionais se apresentaram nos 1.086 municípios e 3 distritos indígenas que escolheram para atuar no programa Mais Médicos.
O número corresponde a 84% dos convocados na primeira chamada do programa neste ano e foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.
E as inscrições para uma segunda chamada estão abertas até amanhã para o preenchimento de mais de 800 vagas disponíveis para médicos que têm registro profissional no Brasil.
Os profissionais começam a atuar no dia 2 de março. Para o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, foi surpreendente a adesão dos médicos brasileiros nesta primeira chamada do ano.
Muitos profissionais começam a reconhecer que a atenção básica é um espaço de atuação profissional médica muito qualificada, que dá a realização pessoal. Esses médicos, por exemplo, como eles têm CRM no Brasil, eles podem dar plantão no final de semana, podem dar um plantão à noite. Então, eles não, inclusive, não vão viver apenas do rendimento da bolsa do programa, né? Porque eles podem, eles têm liberdade para atuar profissionalmente, desde que cumpridas as 40 horas de dedicação à atividade da atenção básica ao qual eles são designados. Vai havendo uma consolidação do programa, um aumento de credibilidade. Isso vai fazendo com que os profissionais se fixem.
835 vagas não foram preenchidas nesta primeira chamada do programa. Os candidatos inscritos têm até às 8 da noite de amanhã para optar por um dos 498 municípios ou 12 distritos indígenas que ainda têm vagas em aberto. Nesta segunda chamada, podem se inscrever apenas médicos brasileiros. Em caso de ainda existirem vagas, uma terceira chamada está prevista para 17 e 18 de março. Em 10 de abril, será aberta a chamada para brasileiros formados no exterior e em 5 de maio, para médicos estrangeiros. Lançado em 2013, o Mais Médicos conta hoje com mais de 14 mil profissionais e cerca de 50 milhões de brasileiros atendidos. Com a etapa 2015 do programa, a meta é chegar a mais de 18 mil médicos e 63 milhões de pessoas beneficiadas. Reportagem Priscila Machado.
Para fazer a inscrição na segunda chamada do programa até às 8 da noite de amanhã, acesse maismedicostudojunto.saude.gov.br.
Voz do Brasil!
Desde 2010, 3 milhões e meio de agricultores familiares que perderam a produção por causa da seca ou do excesso de chuva foram atendidos pelo Garantia Safra.
O programa ajuda agricultores familiares de municípios que perderam a produção devido à estiagem ou excesso de chuva e que possuem renda média mensal de até um salário mínimo e meio. É o caso de Francisco Evanildo Costa, agricultor familiar da região do Sertão do Apodi, no Rio Grande do Norte. Ele explica que por conta da falta de chuva, perdeu o que havia plantado, que era arroz, sorgo e batata doce. A situação era tão grave que mal tinha água para beber.
Nós não temos, não conseguimos nem água para beber. Aí imagina para produzir. A água de beber, a gente conseguiu a cisterna de placa e aí através da cisterna de placa, quando chove, a gente apara a água. Então, imagine para produzir, né?
Segundo Francisco, o Bolsa Safra, no valor de 5 parcelas de R$ 170,00, ajudou a comprar materiais básicos de subsistência para ele, para a mulher e para a filha.
Principalmente o alimento, né? O arroz, o macarrão, né? O feijão, e aí sai.
Nos últimos 2 anos, 1,5 milhão de agricultores que se encaixam nesse grupo foram atendidos pelo Garantia Safra, número maior do que o registrado no período de 2012 e 2013, quando foram atendidos quase 980 mil agricultores. Desde que o programa foi criado, em 2010, mais de 3 milhões e meio de agricultores foram beneficiados. As informações sobre como acessar o programa estão disponíveis na internet. O endereço é www.mda.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
A Caixa Econômica Federal tem a partir de hoje uma nova presidência. A ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, tomou posse no lugar de Jorge Hereda, que ficou no cargo por 4 anos.
A repórter Isabela Azevedo acompanhou a cerimônia de posse, que terminou agora há pouco aqui em Brasília, e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Luciano. Boa noite a você, boa noite a todos. Durante a cerimônia de posse, que terminou agora há pouco, Miriam Belchior destacou o objetivo de manter a Caixa Econômica como uma das principais parceiras do governo federal para a implantação de políticas públicas. No discurso, a ex-ministra do Planejamento ressaltou o compromisso de construir outros 3 milhões de moradias populares pelo programa Minha Casa Minha Vida e disse que o banco deve estar em sintonia com a nova fase do país, trabalhando para gerar crescimento e reduzir desigualdades sociais. A nova presidenta da instituição afirmou também que é preciso investir em outras carteiras de investimento, como, por exemplo, em transporte público. Mestre em Administração Pública e Governamental pela Fundação Getúlio Vargas, Miriam Belchior foi coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no último ano do governo Lula e ministra do Planejamento durante todo o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff.
15 milhões de reais é o valor total de repasses autorizados pela Agência Nacional de Cinema, Ancine, para financiar projetos de produção audiovisual.
Os recursos são do Fundo Setorial de Audiovisual e também da Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo, SPCine.
A resolução da Ancine foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
E para saber mais sobre os financiamentos do Fundo Setorial do Audiovisual, acesse www.ancine.gov.br.
E quem quiser participar do Brasil de todas as telas, já pode se inscrever.
A ideia do programa é apoiar o desenvolvimento de roteiros e a estrutura técnica e financeira de projetos na área de audiovisual. A repórter Luana Carey tem mais detalhes.
O edital, em regime de concurso, recebe até o dia 25 de março propostas de documentários, animação, seriados de ficção e programas de variedades para TV paga e aberta, longa-metragem para salas de exibição e séries de ficção ou animação para o segmento de vídeo por demanda. No total, serão investidos 10 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual. Cada proposta pode receber de 40 a 120 mil reais. As inscrições devem ser feitas na página do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, na internet, em www.brde.com.br.
Ezequiel Antônio Castanha, o maior grileiro da BR-163, foi preso pelo IBAMA no último sábado em Novo Progresso, no Pará.
A ação contou com a participação da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça Federal de Itaituba por ação movida pelo Ministério Público do Pará.
A prisão de Castanha faz parte da Operação Castanheira, deflagrada pelo IBAMA, Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal, que desarticulou a maior quadrilha de grileiros que operava na região da BR-163, no estado do Pará.
A quadrilha respondia, segundo o IBAMA, por 20% de todo o desmatamento da Amazônia.
Castanha invadia terras da União, desmatava e vendia ilegalmente as terras furtadas. Só a família do grileiro responde por quase 47 milhões de reais em multas junto ao IBAMA, sem contar com os autos de infração em nome dos demais membros da quadrilha.
Ezequiel Antônio Castanha vai ser julgado pela Justiça Federal e pode receber pena de 46 anos de prisão pelos crimes cometidos, como desmatamento ilegal, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.
Voz do Brasil.
A partir de hoje, quem quiser participar da 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ou BIMEP, pode se inscrever.
A Olimpíada é feita pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA, com o apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação, para estimular o estudo da matemática e revelar talentos nessa área.
Podem participar estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio de escolas públicas, municipais, estaduais e federais.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai premiar com medalha 6.500 alunos. E os vencedores vão receber ainda um convite para participar no ano que vem do Programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece estudos e atividades complementares de matemática.
As próprias escolas devem fazer a inscrição dos alunos na internet até o dia 31 de março em www.obmep.org.br.
E os estudantes do ensino fundamental e médio que querem participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica de 2015 já podem se inscrever.
No ano passado, foram mais de 800 mil alunos de cerca de 8.600 escolas que disputaram a Olimpíada promovida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação.
A ideia é estimular nas escolas o aprendizado sobre estrelas, planetas e outros astros, sobre lançamento de foguetes e ainda promover maior interação entre alunos e professores no estudo desses temas.
Além de medalhas, os alunos que conquistam mais pontos são indicados para participar de competições internacionais.
Tiago da Silveira tem 18 anos e um sonho desde que era pequeno: ser astronauta. O caminho está sendo trilhado. Ele acabou de passar no curso de Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pretende se especializar em astronomia. Mas o jovem confessa que precisou de um impulso extra para encarar o vestibular.
Antigamente eu não era um bom aluno, assim. Eu tinha a facilidade, mas não tinha o estímulo correto para poder estudar. Logo depois da Olimpíada, com o estímulo dos professores, eu acabei tomando gosto por estudar e caí de cara nos livros e foi direto.
Tiago participou 2 anos seguidos das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Aeronáutica. A competição acontece há 18 anos do Brasil em escolas de ensino fundamental e médio, por meio de uma prova que traz questões de astronomia vistas em sala de aula. O astrônomo do Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, Eugênio Reis, ajuda a coordenar a competição e dá exemplos do que cai na prova.
Movimento da Terra, movimento dos planetas, né, como ocorrem as estações do ano, dias e noites, eclipses, movimento aparente das estrelas, movimento aparente do Sol, tudo isso é o tipo de conhecimento que eles têm que ter. Além de outros conhecimentos como estrutura da galáxia, estrutura do sistema solar.
A OBA, como é conhecida a Olimpíada, desperta a vontade de estudar não só nos alunos, mas também nos professores, como explica o astrônomo João Canali, da Sociedade Astronômica Brasileira, a organizadora do evento.
A gente usa o interesse do aluno, mas no fundo, a gente quer interagir com o professor, porque é ele que vai ensinar esses conteúdos muitos anos e queremos que ele faça isso da melhor maneira possível.
As escolas que participam da competição recebem livros, revistas e até aparelhos como uma luneta astronômica. O Observatório Nacional, parceiro da OBA, desenvolve uma plataforma eletrônica chamada Astroeducadores para ajudar os professores. A pesquisadora da instituição, Josina Nascimento, explica a ferramenta.
A gente está fazendo uma coisa interativa para que o professor tenha, em pouco tempo, de forma agradável e prazerosa, adquirir os conhecimentos de astronomia através de testes ou de algum desenho, enfim, de uma coisa bem legal, bem gostosa.
A inscrição para as Olimpíadas de Astronomia e Aeronáutica de 2015 pode ser feita pelo professor na internet até o dia 15 de março em www.oba.org.br. As provas vão ser aplicadas 2 meses depois, em 15 de maio, nas próprias escolas participantes. Reportagem Carolina Rocha.
A Advocacia Geral da União, AGU, pediu na Justiça a liberação de rodovias federais bloqueadas em 7 estados brasileiros por protestos de caminhoneiros.
Os caminhoneiros bloquearam as rodovias em protesto contra o preço do combustível e os baixos valores dos fretes. Mesmo reconhecendo o direito de livre associação e expressão dos manifestantes, a AGU argumenta que não é justo ou razoável que o uso desses direitos de forma abusiva resulte em grandes prejuízos a praticamente toda a população do país.
As ações foram ajuizadas simultaneamente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além da desocupação das pistas, a AGU pede autorização para que o poder público adote as medidas necessárias para garantir a circulação nas rodovias e também uma multa de R$100 mil para cada hora em que os manifestantes descumprirem a ordem.
Também é destacado o risco dos bloqueios, que podem causar acidentes e impedir a passagem de cargas perigosas e perecíveis.
O Porto de Santos começou o ano com crescimento na movimentação de cargas.
Em janeiro foi registrada a segunda maior marca para o mês, com 7 milhões de toneladas de produtos, um aumento de quase 9% em relação ao mesmo mês do ano passado.
As exportações somaram 4 milhões e 900 mil toneladas, ficando mais de 14% acima dos embarques feitos em janeiro do ano passado. Entre os destaques nas cargas de exportação ficaram o farelo de soja, álcool, café em grãos, celulose, gasolina e óleo combustível.
As importações totalizaram quase 2 milhões e 600 mil toneladas. Os destaques foram amônia, enxofre e sal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Abertas as inscrições para contratos novos no FIES. O programa paga até 100% de mensalidade de faculdades particulares.
84% dos profissionais inscritos no Mais Médico se apresentaram nos municípios. E até amanhã, quem tem registro profissional no Brasil pode se inscrever para a segunda chamada.
O programa do Imposto de Renda vai poder ser baixado a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março.
Garantia Safra atende 3 milhões e 700 mil agricultores em 4 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.